Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Super campeão.
Eu não entendo, Almirante não é Vasco? Não é Vasco?
O Vasco da Gama era Almirante, mas nós temos o Almirante super campeão.
Tá, entendi.
Almirante Nelson, o vencedor de Trafalgar. Diga-me uma coisa, bom dia Juliano, bom dia Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque, o craque.
Neumann, vamos começar falando de um assunto que vem do fim de semana ainda, uma manifestação do presidente Bolsonaro sobre o Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano, miliciano que foi morto no dia 9, um domingo, lá na Bahia. O presidente disse que ele era um herói, né? Era mesmo, como disse o presidente, ao justificar a razão de ter mandado o filho Flávio, então deputado estadual do Rio na época, condecorá-lo com aquela medalha Tiradentes, que é a mais importante do estado do Rio?
Vamos dar a palavra ao presidente, por favor, Almirante Nelson.
Não existe nenhuma ligação minha com a milícia do Rio de Janeiro. Zero, zero.
Bom, é bom ele insistir nisso, porque, na verdade, ele disse também isso que o Heisen explicou na pergunta. Ao comentar pela primeira vez, eu reclamei que ele não tinha comentado o caso do Adriano, e teve um bolsonarista que escreveu violentamente: o que é que você queria que ele dissesse? O que é que o presidente tem a ver com isso? Aí o presidente falou, quer dizer, tem gente que é mais realista do que o rei, né? Pois é, então ele falou do caso na inauguração de uma alça viária que liga a ponte Rio-Niterói à linha vermelha, na zona portuária do Rio, né? Ele disse que ele mandou. Então manda pra cima de mim, quer dizer, não cobra do filho, cobra dele. Não, o filho que era deputado estadual, não foi ele. O filho que deu a medalha de Tiradentes, não foi ele. O filho condecorou centenas de policiais militares. E daí? Vocês querem me associar a alguém por uma fotografia, uma moção há 15 anos atrás? A pessoa quando fala, né, fica registrada, principalmente quando é deputado, né? Segundo o Bolsonaro, o Adriano foi condenado em primeira instância e absolvido em segunda. E não tem nenhuma sentença transitada em julgado e que o condenou. Bom, em 2005, o presidente me perdoe a irreverência, em 2005, o Adriano não era herói, né? O Adriano, em 2005, era um policial militar condenado por um crime, uma tentativa de homicídio, aliás. Aliás, um crime contra um guardador de carro, né? Depois ele foi preso duas vezes e expulso da PM. Aí você pode dizer que o Bolsonaro não é profeta para adivinhar que isso ia acontecer, né? É verdade também. Não seria profeta porque ele só foi absolvido, como ele argumentou agora, em 2007. Ao longo desse período, Flávio Bolsonaro manteve a mulher de Adriano, Daniela da Nóbrega, nomeada em seu gabinete. Ainda em 2005, três dias depois da condenação pelo homicídio de Leandro, guardador de carro, Bolsonaro criticou violentamente a condenação de PMs, sejam eles culpados ou não. Quer dizer que, se esse raciocínio vale para o Lula, seja o Lula culpado ou não, ser condenado deve ser algo condenável, né? Sem querer fazer nenhum trocadilho infame, né? Porque ele não passou pela última instância, não passou em julgado, então teria a presunção de inocência, né? A verdade é que ele não era herói, só que ele era tratado como herói porque era do BOPE, e o BOPE foi tratado como herói num filme de José Padilha, e o papel do Capitão Nascimento, que era o protagonista, que era o herói nacional, era feito pelo Wagner Moura, que é um dos baluartes da esquerda artística brasileira. Aí se abaque, o craque.
Ainda sobre esse assunto, né, Neumann, o Estadão destaca que Bolsonaro e Rui Costa, aí é o governador da Bahia, batem boca sobre miliciano. É, esse tipo de discussão, Neumann, de alguma forma, ajuda a resolver o caso?
O Bolsonaro também no Rio de Janeiro apontou a polícia da Bahia, do PT, como culpada da morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, né, o capitão Adriano, no domingo, dia 9, no município de Esplanada, 170 quilômetros de Salvador. Por meio das suas contas no Twitter, o governador da Bahia, Rui Costa, que é um pau-mandado do Jax Wagner, do PT, afirmou que o governo baiano não mantém laços de amizade nem presta homenagens a bandidos nem procurados pela justiça. Na rede social, o governador disse também que o Estado não vai tolerar nunca milícias nem bandidagem, que policiais têm direito de salvar suas próprias vidas quando atacados, mesmo que os marginais tenham laço de amizade com a presidência. Ele abordou outro assunto, não tem nada a ver com isso. Agora, sobretudo, ele absolveu, digamos assim, o absurdo da teoria da polícia dele, que 70 homens precisaram matar outro e disseram que apenas o que ele reagiu. Agora tem a notícia de que ele tinha uma arma que tinha rajada. Nada disso justifica o assassinato, não porque eu vejo que os policiais deveriam, tanto os baianos como os fluminenses, deveriam, digamos, ser atingidos por ele. O que acontece é que, apesar dessa seja culpado ou não, ou bandido bom é bandido morto, a verdade é que o bandido Adriano, que era bandido, nunca foi herói, nem quando era do golpe, né? Na verdade, o bandido Adriano precisava estar vivo para delatar bandidos mais importantes do que ele. Alguns no esquema de poder dos três poderes da República. Ele morto não ajuda ninguém. Não ajuda, inclusive, o inquérito. Aliás, o inquérito não vai dar em nada, né? Se o governador do Estado vem dizer que os policiais têm o direito de salvar suas próprias vidas, como se 70 policiais atacando um homem cercado pudessem alegar o princípio da autodefesa, né? Pelo amor de Deus. Aí, Sabaque! Mas Sabaque é o quê? É o quê? É o quê? É o craque. É o craque do Palmeiras.
Desceu
o quê? O Palmeiras ontem mesmo?
Mirassol.
Tá certo.
E tinha muito sol ontem mesmo.
E o Hulk?
E o Hulk tava lá.
Com a nova mulher e os filhos.
Eu vi lá, e inclusive a roupa dele não rasgou quando o Mirassol fez o gol. Tava calmo.
Não rasgou. Tava calminho. Ele não rasgou a roupa. Nem ficou verde.
Nem ficou verde. Ô, Neumann, outro assunto aqui é. Isso é um balanço de um ano, né, de governo Bolsonaro, foi divulgado até pela Folha de São Paulo. Você acha que reflete a realidade ao ver piora na saúde, recuo na violência e equilíbrio na economia?
A manchete da Folha de domingo, né, de ontem. Ranier Bragon, Bernardo Caran, Natália Cancian e Paulo Saldanha partiram do princípio de uma análise de 104 indicadores mostrando que o primeiro ano da gestão Bolsonaro houve uma piora na assistência social, saúde, educação e meio ambiente, equilíbrio nos números da economia e melhora nas estatísticas da criminalidade e emprego, com a ressalva nesse último caso de que o time do avanço foi acompanhado de expansão da informalidade. É o seguinte, equilíbrio nos números da economia é uma visão bastante distorcida, porque a verdade é que a economia vinha descendo ladeira abaixo, não é isso? Ou eu estou enganado? A economia ia aumentando o desemprego e tal, e isso foi detido. Não houve um equilíbrio, houve uma paralisação da queda, o que é uma coisa muito diferente, até porque pergunta para o empregado o que ele acha do raciocínio da Folha, né? Outra coisa, essas 10 mil vidas que foram salvas, houve uma diferença de 19%, uma diminuição de 19% em crimes violentos no ano de 2019, sob a regência do ministro Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Ah, não foi ele, foram os estados. Não interessa, no governo Bolsonaro, Sérgio Moro, ministro da Justiça, 10 mil brasileiros tiveram suas vidas salvas por um programa de crime que não era empregado antes. Em relação à piora dos índices de assistência social, saúde, educação e meio ambiente, é bastante discutível também, muito embora que aí dê até para aceitar. É, do ponto de vista pragmático, né, da leitura eleitoral da coisa, não é à toa que o Bolsonaro continua favorito inclusive foi divulgada uma pesquisa pela Veja em que ele só perderia para o Moro no segundo turno e ganharia de todo mundo, do Lula, do seu Acecla Haddad, etc. Está tudo lá. Teria um pouco mais de trabalho para vencer o Luciano Huck, mas também venceria por causa disso, porque o que vai ser decisivo nessa eleição vai ser exatamente, primeiro, economia, segundo, violência. Logo, desculpe, mas essa é a minha leitura do caso, viu? Aí você abaque. Aí você abaque é o quê? É o craque.
Neumann,
Colega do Huck,
mas só que eu sou mais calmo. O Neumann, queria que você comentasse uma notícia que saiu no Estadão também. Assessor do governo cobra R$6.400.000 por assessoria. Como é que é essa história?
O advogado carioca Pedro Trangrosi ofereceu serviços particulares de seu sócio, economista Edson Américo, no valor de US$1,5 milhão, ou seja, R$6.400.000, quando era assessor técnico não remunerado do Ministério da Economia. Aí ele disse, não, era não remunerado, isso aí não é contra a lei. Não é contra a lei, mas explica muito bem como ganham dinheiro os não remunerados. Né? Como são bem remunerados os não remunerados. Né? Porque o cara não é remunerado. Então o governo já diz, olha, não é comigo, eu não contratei o cara. Quer dizer, o governo se sente autorizado a remunerar alguém por serviço prestado dentro do governo, ainda dizendo que o cara é uma pessoa caridosa, uma pessoa, um patriota, está fazendo um serviço não remunerado. Ora, essa vai enganar outros trouxas, né? Não a nós, tá certo, Raizen Abac, o craque.
Ô, Neumann, outro destaque também, que vem do fim de semana, uma entrevista que foi concedida aí pela esposa do ministro Sérgio Moro, dona Rosângela, que é o Estadão, e o título chama atenção já. Ela diz o seguinte: Bolsonaro e Moro, vejo uma coisa só. Bom, quem é contra dá para usar isso de um jeito também, né? Dependendo da situação, né, Neumann? O que você diz?
A dona Rosângela disse também que Moro e o chefe formam um time. O ministro até brincou nesses dias, o repórter anotou, né? O nosso querido Rafael Moraes Moura. Ah, eu vou tatuar na testa que não vou ser o presidente. O ministro da equipe de Jair Bolsonaro dá total apoio para o presidente, inclusive no futuro, aí na reeleição, disse dona Rosângela, referindo-se ao marido pelo cargo que ocupa, ou seja, o ministro da Justiça e da Segurança Pública. A dona Rosângela foi diplomata quando disse a reportagem, se ela se define bolsonarista ou humorista, ela disse, sou pró-governo federal. Eu não vejo o Bolsonaro, o Sérgio Moro, eu vejo o Sérgio Moro no governo do presidente Jair Bolsonaro, eu vejo uma coisa só. Quer dizer, o que ela disse foi uma coisa, digamos, diferente do que o título registrou. O título é muito bom, é muito engraçado, mas os adversários vão usar, vai ter muito meme. Eu só quero lembrar o seguinte, que graças à força que a dona Rosângela deu, o ministro Sérgio Moro virou um caso especial de milhões nas redes sociais. E quanto mais ele apanha, ou se for usar o seteto contra ele, terminará funcionando a favor, conforme está demonstrado. Quanto à entrevista, tudo bem. É uma entrevista normal. O título dá uma força que a entrevista não tem. Raizen Abac, o craque.
Bom, outro assunto também, Neumann, que tem a ver com uma notícia aí do jornal Globo, é o seguinte: TSE multa mas não fiscaliza pagamento das penalidades. Quer dizer, se elas não são cobradas, para que servem essas multas?
É. Quando o Juliano me falou que a Carolina não estava, eu resolvi substituir a Carolina Ercolim pela Carolina Brígido. Carolina Brígido é a repórter do Globo que trouxe essa notícia. O Tribunal Superior Eleitoral impõe centenas de multas todos os anos a partidos, candidatos e políticos. No entanto, não existe fiscalização quanto ao pagamento dos valores. Não há lista de devedores, não há cadastro informando quem paga e quem não paga as multas. Logo, quem não quita o débito na prática não sofre sanção, não é punido, porque não existe um sistema de cobrança de brígida. Eu respeito, gosto muito, leio, registro, acho que é uma reportagem de alta utilidade. Agora, eu quero dizer que eu tenho dito isso aqui insistentemente. Estou certo ou estou errado, Raíssa? Nem vou pedir, talvez amanhã eu peça também o depoimento da Carolina, a outra Carolina. Né? Mas eu tenho dito sempre aqui o seguinte, não adianta, quer dizer, essa história que o Supremo Tribunal Federal transfere para a Justiça Eleitoral todos os crimes cometidos relativos a eleições, sejam eleitorais ou não, é uma forma de garantir a imunidade dos bandidos que os nomearam para o Supremo. Não há outra forma, porque o Tribunal Superior Eleitoral não tem condições de cobrar multa que cobra. Então cobra é uma palhaçada, um faz de conta. Aí vai querer, vai punir bandido que comete crime que a Justiça Penal condena e cobra? Pelo amor de Deus. Obrigado, Carolina, Brígido, por ter me dado essa boa oportunidade de constatar o óbvio. Aí se abaque o craque.
Agora eu vou trazer aqui uma palavra que você gosta muito, que está na manchete aqui do Estadão hoje também, na parte de política. Compliance para partidos políticos não sai do papel, e está no Noticiário Político essa informação. Você tem alguma ideia por que que isso acontece?
É uma reportagem do Pedro Venceslau, o cara que inventou a rima da Carolina que eu uso aqui, né? Eu uso, mas eu pago royalty, ao contrário dos caras lá que não pagam as multas do TSE. E da Paula Reverbel. É o seguinte, os dois disseram o seguinte, os partidos políticos apresentaram o compliance, né? Como uma vacina ética. Até hoje não saiu do papel das legendas que prometeram criar mecanismos de transparência. Então, hoje nós estamos fazendo um programa aqui que é a cara do Brasil, né, Raíssa? Começa a semana a gente descobrindo aqui a cara do Brasil, que é tudo faz de conta. É o benemérito que arruma uma graninha de 6 milhões de reais em menos de 400 mil reais. É a justiça eleitoral que multa todo mundo e nunca cobra. E os partidos que vão fazer compliance, olha só como nós somos, né? Se o Congresso aprovar, eu duvido que aprove, um projeto de autoria do senador Antônio Anastasia, que obriga partidos políticos a cumprir uma série de normas para aumentar a transparência e evitar atos de corrupção, não tem o que fazer, porque até agora eles não fizeram nada para submeter seus representantes a programas de compliance já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e desde 16 de janeiro último, pronto para ser votado em plenário. Eita, nós! Aí se abaque, o craque!
Não, Manil, para a gente fechar aqui, por que que você acha que o Congresso deixou caducar a medida provisória que criava aquela carteirinha de estudante gratuita, digital, né, a ser distribuída pelo Ministério da Educação, e as entidades estudantis ligadas a partidos de esquerda voltarão a cobrar por elas com essa medida?
R$ 35,00 por cada carteirinha, né? Ontem venceu, caducou a medida provisória pela qual o Ministério da Educação iria emitir as carteirinhas estudantis digitais, né? Essa medida foi assinada pelo Bolsonaro em setembro de 2019, criando o ID estudantil, mas não foi votada pelo Congresso dentro do prazo de 120 dias e, portanto, perdeu a validade ontem, né? Eu quero dizer para vocês, por exemplo, o partido do Orlando Silva, que é o mais aquele que cobrava tapioca, né? Comia tapioca e pagava com dinheiro nosso, é um dos mais interessados, porque ele é que controla algumas entidades estudantis, inclusive a UNE, a UMES, etc. Então, essa determinação para que eles fiquem ricos à custa do estudantado foi criada com a lei da meia entrada, aprovada em 2013 e regulamentada em 2015. Aí vai dizer assim, mas o Bolsonaro não lutou para que a sua medida fosse aprovada, né? Não, essa é uma responsabilidade do Congresso, uma responsabilidade direta de Davi Alcolumbre e de Rodrigo Maia. E no caso do Rodrigo Maia, porque ele recebeu o apoio da esquerda, do PCdoB, do PT, do PSB, para se eleger duas vezes presidente da Câmara, e agora está contando na calada da noite, ao contrário do Davi Alcolumbre, que luta abertamente, de cara aberta, para rasgar a Constituição mais uma vez ser reeleito, aliás, serem reeleitos os dois, no meio de uma legislatura, o que é proibido pela Constituição e pelo regimento interno das casas, que eles vivem citando como forma de burlar a Constituição. Nem essa forma de burlar eles agora respeitam mais. É isso aí. Então, o Heisen, vamos contar, né, que é o nosso jeito. Hoje não faz de conta geral, vamos fazer uma conta real.
Os três do Palmeiras e os três do Flamengo, tá certo assim?
Eu quero te dizer o seguinte, eu sou super campeão, cara.
Tá bom.
Não aceito comparações com Mirassol.
Tá bom.
Mas não, senhor, pode levar em conta os três do Palmeiras, os três do Palmeiras e os três do Flamengo.
Mas quando você vier pra cá hoje, você vai ver que já vai estar bem calor, então olha pra cima e mira o sol, tá?
E mira o sol,
isso. Tá bom. É três.
É dois.
É um.
Em pé.